Em Belo Horizonte, 5,80. Nós temos Brasília e também outras capitais. Aí na casa de 5, um pouquinho mais, um pouquinho menos. R$ 8,20 foi suspenso esse aumento. Continuará sendo de R$ 7,90. Mas o usuário, o cliente, está exigente, porque é um valor muito, mas muito caro. E aquela máxima, né, meu caro Cássio, Bia, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan. Ano de eleição, candidato não quer confusão. Então, isso poderia representar perda de votos para Cláudio Castro, que vai sair em abril para se candidatar. Pelo sim, pelo não, para não perder eleitores e ou votos, ele atuou nos bastidores e conseguiu congelar em R$ 7,90, mas continua sendo uma tarifa para lá de salgada, viu, Cássio?
Com certeza, meu amigo Viga, uma medida extremamente impopular que Cláudio Castro tentou, pelo menos, tirar aí, né, do seu raio, já que ele vai também aí concorrer a pré-candidato ao Senado Federal. Bom, meus amigos, falar um pouquinho mais de economia, porque o mercado financeiro fechou o dia e o dólar também da bolsa em baixa. A moeda americana fechou, inclusive, no menor valor desde 2024, enquanto a bolsa alcançou 191 mil pontos. Está aqui conosco e vai trazer todos os detalhes para a gente. O dólar derretendo.
Exatamente, né? O dólar que chegou a bater R$ 6,20, R$ 6,30 ao final de 2024, né? Início de 2025. E agora fechou em 5,12. O pessoal animado aí para viajar, né?
O pessoal quer ir para Disney, é o momento.
É o momento, exatamente. Talvez caia ainda mais. Mas a verdade é que está entrando muito fluxo de investimento estrangeiro aqui no Brasil. A gente observou isso, o caso, pelos dados divulgados ontem da balança de pagamentos. Então, a parte de tanto investimento em bolsa também quanto investimento em carteira de renda fixa, ainda porque os juros estão elevados e tem uma perspectiva boa no mercado acionário, tem atraído bastante investimento, aumenta a oferta de dólar, o dólar cai. O Ibovespa ontem não bateu recorde, fechou em queda, mas movimento natural, normal, por conta de realização de lucros. Ou seja, como ele esticou muito, como ele subiu muito, o pessoal aproveita para realizar as vendas.
Não é nem quase nenhuma queda.
Quase nada. Um tropecinho. Menos 0,3%, um tropecinho muito puxado aí pelo movimento dos bancos. Mas a tendência, a expectativa é de que a Bolsa continue subindo e talvez chegue a 200 mil pontos no mês de março, Cássio.
Expectativa para hoje, Gani? Inclusive, a Bolsa seguia um pouco embaixo?
Olha, hoje tem divulgação de vários dados importantes, né? Inclusive, balanços lá nos Estados Unidos, o tal balanço da Nvidia, tão esperado. Então, dependendo de como vier esses balanços lá nos Estados Unidos, pode ter uma influência positiva aqui no Brasil.
Perfeito, Gani. Já a gente volta com você, trazendo outros destaques da nossa economia.
Até.
Da economia para a previsão do tempo. A gente acabou de mostrar as condições em São Paulo, a preocupação da Defesa Civil e é claro que os olhares continuam voltados também para a Zona da Mata de Minas Gerais. Camila Yunis chega ao vivo com a previsão do tempo. Bom dia, Camila. O que esperar para hoje? A gente tem um copo meio cheio ou um copo meio vazio?
Tá bem mais cheio, viu, Bia? Bom dia para você, para o Cássio. Bom dia a todos que estão com a gente aqui no Jornal da Manhã. Os meteorologistas, eles vão atualizando dia a dia todo esse cenário. A condição é de chuva e muita chuva ainda para os próximos dias. Tinha até uma perspectiva de que pudesse diminuir um pouquinho no final de semana, mas vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela para mostrar que até domingo, de hoje até domingo, pode chover entre 50 a 100 milímetros lá em Juiz de Fora. Então ainda tem bastante chuva por lá. Desde o início da semana, Bia, já choveu bastante, né? Nos últimos 4 dias foram cerca de 383 milímetros. A média para o mês são 170 milímetros, então é um volume de chuva muito grande e a gente tem visto todo o transtorno, né, e as perdas humanas que atingiram o município de Juiz de Fora, não só Juiz de Fora, mas também região de Ubá, áreas ali da Zona da Mata Mineira. A gente tem essa condição para a Zona da Mata Mineira, para Juiz de Fora. E, Bia, ontem nós falamos sobre um novo sistema que está se formando, aquele corredor de umidade, a zona de convergência do Atlântico Sul. Vamos dar uma olhadinha onde esse corredor vai atuar? Ele chega aqui, né, começa no norte do país, passa por áreas do centro-oeste e chega em áreas aqui do sudeste. Não desce tanto para a Zona da Mata Mineira, não vai atingir o estado de São Paulo. Depois eu vou falar sobre o estado de São Paulo, é outro fenômeno que está atuando. mas pega aqui áreas do centro-norte de Minas, leste mineiro, também Rio de Janeiro, a área da Baixada Fluminense, Espírito Santo e áreas do Nordeste. Também no norte do país vai ter essa influência, com destaque para áreas do Tocantins ali, com relação a essas precipitações. Então, a gente está falando de uma chuva muito forte, volumosa e persistente, porque a zona de convergência do Atlântico Sul, esse corredor de umidade, ele é... Por isso, por uma chuva persistente por vários dias. Começou a se formar hoje e deve persistir até o próximo domingo. Então, muita atenção para essas áreas, principalmente aqui em roxinho do nosso mapa. Esse é o cenário que a gente tem a nível Brasil. Falando aqui do estado de São Paulo, Bia, vamos dar uma olhadinha no alerta da Defesa Civil. A Danúbia Braga acabou de entrar falando sobre essas informações também. Toda a situação lá em Peruíbe, choveu bastante no litoral de São Paulo e a gente tem este alerta para hoje. Cenário de perigo para a região aqui do Vale do Ribeira, Registro e também todo o litoral. Já tem chovido bastante e vai continuar chovendo. Aqui na região de Campinas, Sorocaba, Itapeva, incluindo a capital paulista, cenário de alerta. Pancadas de chuva que devem acontecer entre a tarde e a noite. Hoje, inclusive, o dia já amanheceu chovendo aqui na cidade de São Paulo. Então,
Tempo
bem fechado. Bia, a tendência é de que permaneça assim. Ontem mesmo a Defesa Civil emitiu o alerta pelo celular para algumas áreas aqui da capital paulista e a gente tem essa condição. E a gente sempre reforça, né, Bia, que é importante ficar atento a esses alertas das defesas civis. A gente vai trazer também os desdobramentos para outras áreas com relação às chuvas e às temperaturas, porque lá na região sul do país tem feito frio, viu, Bia?
Tá, em pleno verão. Em uma parte do país, em outras, calor e chuva. É o nosso Brasil continental do verão 2026.
É isso, Bia, muito heterogêneo, né?
É, até daqui a pouco, Camila.
Até, Bia, bom dia.
E olha, o Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade os envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. O último ministro a manifestar o voto foi o ministro Flávio Dino, que, a exemplo de Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, acompanharam integralmente o voto do relator Alexandre de Moraes. Os réus são o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, irmão de Domingos, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, o magistrado Ronald Alves de Paula e também o magistrado Robson Calisto, assessor de Domingos Brazão. Todos estão presos preventivamente. Dos 5 acusados pela Procuradoria-Geral da República pelo assassinato de Marielle e também de Anderson Gomes, apenas Rivaldo Barbosa foi eximido do crime de homicídio. Por isso, a pena dele é menor em relação aos outros réus. E após o fim do julgamento, os condenados ainda podem apresentar recursos para a redução de penas. Já as punições começam a ser aplicadas quando o caso transitar em julgado, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recursos. Para a gente comentar um pouquinho mais sobre a definição desse julgamento que aconteceu lá na Suprema Corte, Lucas Merreiro está ao vivo conosco. Lucas, seja bem-vindo, um bom dia para você. A gente está, inclusive, acompanhando este julgamento nos últimos dias. É um caso extremamente popular, que teve toda uma repercussão nacional, mas também uma letargia muito grande. Foram 8 anos desde o assassinato da vereadora Marielle Franco. Tivemos, inclusive, a investigação da investigação, porque tivemos obstrução de provas, tentaram atrapalhar dentro da Polícia Civil toda a investigação, tivemos 5 trocas de delegados, de investigadores e agora chegamos até este ponto final. Como é que você analisa também todo esse cenário e agora a condenação por unanimidade de todos os réus?
Cris, e claro, todos que nos acompanham aqui nessa segunda edição do Jornal da Manhã, é sempre um prazer estar com todos vocês. Pois é, Cassius, foi um grande imbróglio, uma coisa muito complicada de finalmente chegar no julgamento. Eu até repito o que eu falei ontem aqui ao comentar esse caso da Marielle. Isso demora, a demora que leva um processo criminal no Brasil, e não deveria ser necessariamente assim. Vejam só, ele é extremamente midiático, setores inteiros da imprensa e da sociedade cobrando por justiça, cobrando que os responsáveis fossem punidos, e mesmo assim a gente levou aproximadamente 8 anos para chegar até o julgamento. Não pode ser assim. O Brasil tem 35 mil homicídios por ano. Imagina essa demora, muito maior, na verdade, para todos esses casos. A gente não chega a 8% de homicídios resolvidos no Brasil se incluirmos os homicídios culposos e dolosos. Não faz sentido ser dessa forma. A gente tem que garantir a aplicação da lei penal. Garantir que culpados sejam pegos, não apenas no caso de políticos, né, como aconteceu aí com a Marielle, mas em todos os homicídios. E aí eu quero comentar também a respeito da pena, né? 76 anos e 3 meses de prisão. Que bom, eu espero que essas pessoas que agora foram consideradas culpadas pela justiça, culpadas por ter mandado ou por ter executado de fato a vereadora Marielle, fiquem muito tempo na cadeia. A gente sabe que no Brasil não se cumpre todo o tempo de pena, né? Existe um teto ali de 30 e poucos anos, mas eu espero que eles cumpram muito tempo na cadeia. E eu fico me perguntando aqui, por que eles têm uma pena tão grande assim, tão colossal, e vários outros bandidos que não mataram pessoas famosas ou influentes ou políticas acabam tendo uma pena muito mais branda? A gente viu recentemente aquela decisão absurda no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que absolveu uma pessoa que estava estuprando uma menina de 12 anos. E aí você vai puxar a ficha do cara, ele era homicida e traficante de drogas. Ora, além dele ser absolvido do crime de estupro, a gente tem que perguntar por que ele sequer estava solto, sendo que era um homicida. Uma pessoa que mata outra pessoa, ela tem que perder o direito à liberdade para sempre, para dizer o mínimo, né? Tem que ser instaurada a prisão perpétua no Brasil. Isso é ponto pacífico, né? Mas, enfim, espero que a justiça de fato tenha sido feita nesse caso, e se os mandantes da Marielle Franco passem um bom tempo na cadeia, independentemente de qualquer lado, espectro político, pouco importa se Marielle era de esquerda, de direita, de centro, isso não é o que importa para a definição da justiça.
Exatamente, Merreiro, bom dia para você. Além da letargia, esse caso ele é marcado também por outros debates que foram inflamados a partir dele, que é a infiltração do crime organizado em instituições no Rio de Janeiro, a segurança pública, e passa também, de certa forma, pela violência política, porque a gente está falando de uma vítima que era de carreira política e também de acusados, agora condenados, da mesma forma também, pessoas públicas. Você acredita que, de alguma forma, o fim, o encerramento desse julgamento também pode ter algum tipo de consequência política em ano eleitoral? Por um lado, estavam no mesmo espectro, no mesmo partido de quem é acusado, de quem é condenado nessa situação?
Bia, a gente sabe que num país como o Brasil, lamentavelmente, né, o cadáver da Marielle foi instrumentalizado por políticos. A gente sabe disso. É muito triste que isso aconteça. Um assassinato, ele tem que ser repudiado veementemente de todas as formas, mas nós vimos sim um setor da esquerda tentar se aproveitar politicamente do assassinato da Marielle para tentar empurrar o caso no colo do Jair Bolsonaro. Olha, quem acompanha o Jornal da Manhã sabe que eu não tenho nenhuma grande empatia por Jair Bolsonaro, né? Não sou fã do governo dele, mas, pelo amor de Deus, né? O corpo da Marielle mal tinha esfriado e a esquerda já estava tentando dizer que ele tinha sido mandante, que ele era o culpado. Isso é um absurdo. E essa instrumentalização do corpo da Marielle durou tanto tempo que nós vemos até hoje a irmã da Marielle Franco, Aniele Franco, como ministra dos Direitos Humanos, sem ter realizado nenhuma grande conquista. A única coisa que ela tem para falar é que ela era irmã de uma pessoa que foi, lamentavelmente, assassinada pelas milícias, né? Mas a gente vê, sim, essa instrumentalização. Eu acho que não colou, né? Evidentemente, a gente sabe que nenhum bolsonarista tinha envolvimento com esse caso. E agora a esquerda já não vai mais conseguir instrumentalizar tanto assim. Inclusive, eles até perdem uma arma retórica, né? Que eles adoravam ficar perguntando quem mandou matar Marielle Franco? Quem mandou matar Marielle Franco? Querendo dizer que era alguém influente da direita que mandou fazer isso. A gente sabe que não tem nada a ver, né? Foi uma questão de milícia ali. Mas eles perdem, sim, essa arma retórica, né? E aí eles já não conseguem mais, de forma fria e cínica, ficar instrumentalizando o corpo da Marielle tanto assim. O que, no final das contas, acho que até Marielle finalmente faz aí, sem ser utilizada para discursos políticos e acusação de opositores.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E hoje o dia tá meio xoxo, bem cinzento aqui em São Paulo, com as bolsas mundo afora, rondando 0-0, tanto em Nova York como na Europa. Nem o resultado recorde da Nvidia animou os investidores. Na verdade, tá todo mundo meio confuso sobre o que pensar sobre inteligência artificial. Ninguém sabe direito quanto as empresas que estão investindo trilhões de dólares vão valer daqui a 2, 3 anos. Os investimentos vão valer a pena? Ou será que vai dar problema? O principal assunto do dia é o início da terceira rodada das negociações nucleares entre Estados Unidos e Irã, que vai ser na Suíça, terreno neutro. Isso depois do Trump ter aumentado a presença militar no Oriente Médio e ter dado um ultimato ao Irã no discurso à nação da terça-feira à noite. Disse que se não sair um acordo até o dia 6 de março, sexta-feira que vem, os Estados Unidos vão atacar o Irã. O petróleo está... agora tá caindo 0,5%. O minério de ferro ficou no 0-0. O índice do dólar, o DXY, também tá rondando 0-0. O Bitcoin tá $68.600. Na agenda americana, tem o pedido de seguro-desemprego, que é semanal, que pode mexer nas apostas de corte de juros lá na Bolsa de Chicago. Nesta semana, vários diretores do Banco Central americano mostraram preocupação com a inflação de novo. Lá na Bolsa de Chicago, as apostas mostram quase 100% de chance de manutenção dos juros inalterados na reunião do dia 18 de março. Por aqui, no Brasil, vai sair o IGPM, a inflação do aluguel. Eu sou Pablo, bons negócios. Ai, Torinho! Ai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Agora é um daqueles casos que realmente parece notícia que só acontece no Brasil. Arma sumindo de dentro da delegacia. É isso, a Corregedoria da Polícia Civil está apurando como as armas de fogo desapareceram do cofre da delegacia de Itapecerica da Serra, que fica na Grande São Paulo. David de Tarso, ao vivo da Polícia Civil, com as informações. Bom dia, David, bem-vindo. Quantas armas, mais ou menos, sumiram desse cofre da delegacia?
Exatamente. Bom dia a vocês, bom dia a todos. 52 armas, então, simplesmente desapareceram. E tudo veio à tona depois que uma arma foi apreendida pela polícia. Ficaram que essa arma, que foi recentemente apreendida, já estava no sistema como tendo sido apreendida lá em 2017, ou seja, deveria estar no cofre da delegacia. Então, os policiais registraram um novo boletim de ocorrência sobre o sumiço dessas armas. Agora, os 20 agentes que compõem essa unidade Itapecerica da Serra, eles serão investigados, estão sendo investigados pela Corregedoria da Polícia Civil, né, que está analisando o caso para saber qual o agente envolvido nesses desvios, porque somente os policiais que fazem parte dessa unidade que têm acesso ao cofre onde ficam essas armas apreendidas. São armas que foram frutos de crimes, né, e são apreendidas até mesmo por parte de policiais que às vezes se envolvem em alguma ocorrência quando tem troca de tiros. As armas, elas são recolhidas para que seja feita a perícia dessas armas. Então, a situação está sendo investigada pela Corregedoria da Polícia Civil, mas chama bastante atenção porque não é um episódio novo. Lá em 2014 a gente viu o sumiço também de 90 armas de uma outra delegacia, uma outra situação. Também tivemos um registro parecido no Exército em Barueri, noticiamos aqui amplamente também na Jovem Pan. E agora a Secretaria de Segurança Pública afirmou que está investigando essa situação e até mesmo o próprio secretário de Segurança Pública, Oswaldo Nico Gonçalves, já falou outras vezes quando tinham policiais envolvidos em esquemas como esse, de corrupção e tudo mais, que pretende cortar da própria carne se for possível, se for preciso. Então, esses agentes, quando identificados, serão punidos. E agora a Corregedoria pretende avançar para identificar qual que é o policial envolvido nesses desvios. Mas o caso que intriga bastante, porque essas armas estão sendo, então, mais de 52, dos mais variados calibres, né, 38.40, utilizadas para o crime e podem estar contribuindo para o crime organizado. Homicídios, até mesmo assaltos, enfim, as mais variadas modalidades criminosas que estão sendo praticadas com essas armas, que deveriam estar no cofre da delegacia, estão nas ruas, na mão de bandidos. A gente segue acompanhando esse caso e trazendo todas as atualizações. Por enquanto, eu volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, David. Obrigado pelas informações. E a comissão no Senado aprovou requerimentos que determinam a ação do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e também do ministro da Fazenda durante a gestão de Jair Bolsonaro, o Paulo Guedes. Além disso, a comissão também aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da empresa Marit Participações, que é ligada à família do ministro do STF, Dias Toffoli. Os senadores também chancelaram as convocações de José Eugênio Dias Toffoli e José Carlos Dias Toffoli, irmãos do ministro e sócios nesse negócio. A gente agora conversa com nossos comentaristas aqui no Jornal da Manhã, Lucas Merreiro e Zé Maria Trindade ao vivo. Zé, eu quero começar contigo, antes de tudo, um bom dia. Eu, Zé, a gente sempre se encontra à tarde, mas hoje nosso encontro é matinal.
Cedinho.
É, cedinho. Zé, eu quero te ouvir porque a CPI do crime organizado conseguiu fechar o cerco sobre, né, a família Dias Toffoli, até mesmo aprovando o requerimento de convite ao ministro e também conseguindo driblar a cúpula do Congresso, que de certa forma não se mostrou muito disposta a avançar com a instalação de uma CPI envolvendo o Banco Master.
Pois é, surpreendeu, né? Muito bom dia, Cássio. É um prazer falar aqui com você. Bom dia, Bia. E bom dia a todos. Olha, Cássio, surpreendeu porque houve um cochilo ali da base governista que é muito vigilante ali nesse processo. Mas a ideia é de que há no governo uma decisão de entrar nessas bolas divididas e não sair tanto em defesa do Dias Toffoli. Já houve ali o estremecimento dessas relações, dizendo que o governo soltou a mão do Dias Toffoli e, portanto, os parentes mais próximos de Dias Toffoli serão convocados, porque Toffoli só não foi para o ministro do Supremo porque trata-se de poderes diferentes e há dúvidas e impedimento de convocar alguém, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha, esta comissão parlamentar para investigar o crime organizado está andando. As CPIs, elas representam um equilíbrio de forças, uma arma da minoria no Congresso Nacional e, às vezes, pode funcionar casos, porque mostra, vamos dizer, dá transparência às irregularidades e, principalmente, o funcionamento das instituições, né? É o que vai acontecer. Os convites aos ministros do Supremo devem ser recusados, mas só o convite já é um constrangimento. E a recusa também é outro constrangimento, sendo que os ministros deveriam ir prestar esclarecimentos que a CPI quer. Olha, David, são momentos novos nas instituições e na vida política aqui em Brasília, né? Há um sentimento de resistência a ministros do Supremo muito grande e que cresce a cada dia no Congresso Nacional. Eu tenho visto até o pessoal aliados ali, os aliados do presidente Lula, falando mal dessa nova situação do Supremo Tribunal Federal mandando na Praça dos Três Poderes.
Muito obrigada, Zé Maria. Lucas Merreiro, também a sua avaliação, principalmente nesse primeiro momento, sobre a lista de convocados para prestar esse esclarecimento. Na verdade, convidados, né, no primeiro momento. Então, a gente ainda vai avaliar a garantia de que essas pessoas realmente compareçam lá até a Casa Alta para prestar qualquer tipo de esclarecimento. E a gente tem um ministro do Supremo Tribunal Federal afastado da relatoria do caso. É uma cena até difícil da gente imaginar. Ministro do STF, convidado a prestar esclarecimentos dentro de uma CPI e falando ali, respondendo aos questionamentos dos parlamentares. É quase como se o papel tivesse revertido aqui, né?
Bia, o jogo vira, né? Essas CPIs, eu já comentei muito sobre isso, elas muitas vezes não acabam servindo para um propósito de finalmente atingir a verdade, de punir culpados, né? Muitas vezes essas CPIs passam a ser um palco, né? Uma questão mais teatral ali para que deputados apareçam. Mas dessa vez até me anima, né? Me parece que as pessoas estão aí, os deputados, melhor dizendo, e senadores e tal, estão de fato trabalhando, ao menos convidando ou convocando pessoas ligadas ligadas ao ministro Dias Toffoli, parentes do Dias Toffoli, veja só quem diria, né? É um momento de fragilidade institucional mais intensa que o STF já passou desde a redemocratização. E isso incomoda muito os ministros, né? A gente sabe que o Alexandre de Moraes, por exemplo, já executou tentativas de retaliação e intimidação, como, por exemplo, ao colocar a Receita Federal e o COAF como investigados no inquérito das fake news. E as tensões vão subindo. A OAB, que ficou inerte durante todos esses anos, né, não falou absolutamente nada da concentração exacerbada de poderes do Supremo Tribunal Federal, finalmente emitiu lá um parecer, um pedido, melhor dizendo, para que o inquérito das fake news finalmente acabasse. Então, essa CPI e essas convocações, ou melhor, convites que nós estamos vendo, elas são mais um episódio nessa escalada constante de conflito entre poderes e fragilidade institucional, especialmente do Supremo Tribunal Federal, que agora está tendo que se resguardar, está numa posição acuada de defesa, né? Vamos aguardar para ver, porque eu tenho certeza que haverá, sim, algum tipo de retaliação ou tentativa de intimidação por parte do Supremo Tribunal Federal após esse convite aos familiares do Dias Toffoli. Por mais que eles tenham aceitado que o Dias Toffoli tivesse que sair do caso do Banco Master, afinal ele é sim suspeito para conduzir esse caso, a gente sabe que então não foi resolvido. Estão satisfeitos com essa solução, eles entendem sim que está ocorrendo um certo esvaziamento de poder que foi acumulado durante muito tempo até aqui, né? E que quando você acumula poder você não quer abrir mão de jeito nenhum, então eu tenho certeza que alguma resposta à altura virá. Vamos esperar e ver o que vai acontecer aí.
Também já a gente volta a conversar com você sobre outros destaques da nossa política. 7 horas e 45.
Repita.
7 horas e 45.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação.
Loja 100. Preço baixo. Crédito fácil. Entrega e montagem. A solução completa. Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo .com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. e 26. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
A essa guerra. Agora 7:48.
Repita.
7:48 da manhã.
Bom, gente, olha só, a Câmara dos Deputados aprovou o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E agora esse projeto que abre caminho para a confirmação do tratado pelo Brasil será analisado no Senado Federal. Alan Gani está aqui conosco para trazer também, é claro, os efeitos, os impactos desse acordo. E, é claro, começou a andar aí agora dentro do Congresso Nacional.
É, exatamente. Votação simbólica, partidos acabaram votando, não foi aquela votação individual, nominal, apenas o PSOL e a Rede votaram contra. Gani,
eu gosto de falar quando é votação simbólica é que nem casamento. O padre fala o seguinte: alguém tem algo contra a esse matrimônio? Se ninguém fala nada, segue o baile.
Exatamente.
É a mesma coisa que acontece
lá. Perfeito, perfeito esse exemplo. Então, é claro que, né, foi ratificado, é de interesse do país. Agora, vai para o Senado Federal. O problema é que ele está parado na justiça lá na Europa, né? Porque o Parlamento Europeu não chegou num consenso, passaram para a justiça resolver e depois, né, se for ratificado lá na justiça, no Poder Judiciário Europeu, aí cada país vai ter que ratificar. Então ainda tem aí um longo caminho. Mas existe a possibilidade de abrir o acordo temporário. Ele já começa a valer, o que seria ótimo em termos de ganho de comércio internacional, em produtividade, em aumento de renda. Vamos dar uma olhada. Bora. Aqui, ô Cássio, olha só os efeitos, né? Por exemplo, a isenção tarifária para a gente aqui no Mercosul, 92% das exportações serão isentas em até 10 anos. Então, isso significa que a gente vai ter um grande acesso a um mercado consumidor muito rico, que é o mercado europeu. Carne bovina, cota isenta de 99 mil toneladas métricas, e aí, principalmente, né, a gente tem Argentina, Uruguai e o Brasil também. Você que é do Sul, né, sabe aí do nosso potencial.
Sou fã dos três cortes.
Na pecuária, os três cortes excelentes, né? Então, em termos de comércio, né, o que isso representa para a gente? É um ganho estimado para o bloco, veja só, de 169,2 bilhões de dólares, né? Uma possibilidade aí de aumento das importações para o Mercosul de 0,92% até 2040 e das exportações de 0,97%. Então veja, né, a gente tem ganhos expressivos e isso é só o início, porque o acordo ele é gradual, né? Não é tudo de uma vez, eu não coloco ali uma isenção tarifária em todos os setores da noite para o dia, não, é gradualmente. Mas se a gente conseguir uma grande zona de livre comércio, isso vai ser muito bom, tanto para a União Europeia quanto também para o Mercosul.
E Gani, aqui em relação também à União Europeia, quando fala aqui dos queijos, também entra os espumantes franceses,
perfeito,
os vinhos, enfim, vários outros produtos que os brasileiros e os sul-americanos gostam de usufruir e agora terá também essa cota isenta que deve chegar com maior facilidade aqui, né?
Exatamente. Então, quem sai ganhando é o consumidor.
Ganha-ganha, né?
É o ganha-ganha. Por que que todo mundo, né, adora ir para os Estados Unidos? Porque lá os produtos importados são muito baratos. Então, você vai em qualquer supermercado, queijos franceses, queijos lá espanhóis, né? Vinhos, não sei de onde, e a pessoa mais pobre tem acesso. Por quê? Porque chegou no mercado americano sem tarifa, pelo menos antes, né? Sem tarifa protecionista ou com baixa tarifa protecionista. Então, quem sai ganhando é o consumidor. E muitas vezes a gente percebe um comportamento irracional do consumidor. Fala, não, tem que valorizar a indústria nacional, o nosso produto. Fala, tá bom, mas o que você está ganhando com isso? Porque esse protecionista está encarecendo o produto para você, né?
É isso aí, Gani. Já a gente vem mais.
Exatamente, isso aí.
Do cenário econômico para o cenário político, o senador Flávio Bolsonaro subiu nas intenções de voto e de empatia com o presidente Lula em um eventual, aliás, empata, perdão, em um eventual segundo turno. A gente tem os dados aqui dessa nova pesquisa Atlas Bloomberg para mostrar para vocês como está a intenção de voto para presidente da República em segundo turno, segundo esse levantamento. 46,3% de voto. Flávio Bolsonaro do PL contra 46,2% de Lula, o atual presidente da República do PT. Já aqueles que responderam que não votariam em nenhum ou que votariam branco, nulo, chegam a 0,5%. Eles não estão apenas tecnicamente empatados aqui pela margem de erro, estão literalmente em um empate com uma mínima diferença na vírgula. A gente tem uma segunda tela, Cássius.
Exatamente, vamos analisar porque a gente está vendo aqui inclusive a relação do segundo turno e agora essa tela dizendo o que causa mais medo ou preocupação nos eleitores que foram aí entrevistados pela Atlas Bloomberg. Olha, reeleição do presidente Lula, cerca de 47,5% dos entrevistados apresentam esse temor, esse medo ou uma possível preocupação na reeleição do presidente Lula. E também em relação à eleição, ou seja, o primeiro mandato de Flávio Bolsonaro, 44,9%. Ambos preocupam, 7,11%, que pega aquela porcentagem de eleitores ainda independentes, indecisos, o não sei, 0,5%, mas aqui também a gente pode analisar o seguinte, o próprio eleitor, ele já espera o que o presidente Lula possa fazer, devido aos três mandatos que o Lula tem esses últimos 4 anos, então já tem um certo termômetro. Aqui, Flávio Bolsonaro, esse número também é alto, me chama a atenção, porque há uma incógnita muito grande, há um ponto de interrogação que Flávio teremos, aquele Flávio mais moderado, buscando alianças, um Flávio mais reativo. Por enquanto, Flávio Bolsonaro vem mostrando esse poder de diálogo, essa ideia de unidade também, né, entre o PL e outros partidos de centro, mas são números que tanto Lula como Flávio Bolsonaro precisam sim se preocupar. Zé Maria Trindade, eu quero analisar com você sobre essa questão, esse último gráfico que a gente mostrou sobre o temor, a preocupação do eleitorado. Também está um empate técnico ali, mas essa questão do desconhecido, né, sobre que candidato Flávio Bolsonaro pode ser, ter um número alto, chama atenção?
Me surpreendeu, chama atenção. Eu ia cumprimentar o Lucas na primeira entrada que eu não cumprimentei. Desculpa, Lucas, na tela. Olha, surpreendeu primeiro essa possibilidade de transferência de votos de Jair Bolsonaro. Todos aqui sabiam que haveria, sim, uma transferência muito grande, principalmente para alguém da família, mas não tanto assim. Por outro lado, surpreendeu também a postura de Flávio Bolsonaro de buscar o centro. Há uma queda de braços que está se esvaindo entre o centrão e o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A família de Bolsonaro está dizendo, olha, o Centrão é muito forte aqui em Brasília, no Congresso, mas na rua, pé no chão, voto na urna, não. Bolsonaro é maior e está demonstrando isso. Com este quadro, porque pesquisa é um quadro, é uma fotografia de momento, estão sendo colocadas de lado as candidaturas de centro. Ronaldo Caiado, Zema, Ratinho Júnior, né? Eduardo Leite e assim por diante. Os partidos não devem apostar na candidatura à presidência, porque isso custa caro, muito dinheiro. E o dinheiro do fundo partidário, fundo eleitoral, os presidentes estão querendo investir para formar um Congresso Nacional muito forte. Flávio Bolsonaro foi atrás dos marqueteiros de Aécio Neves, de Ronaldo Caiado, ou seja, puxando mais para o centro, e esse deve ser o discurso. O que está colocado é o seguinte: será uma eleição decidida por detalhes. Por isso que se ouve muito aqui, Flávio Bolsonaro não pode errar na escolha do vice. Isso é muito importante. Ou seja, a formação de todos esses detalhes é que dará a vitória. Muita emoção pela frente, viu, Cássius?
Muita emoção pela frente, Zé Maria, principalmente porque a gente já tem visto a campanha oficialmente não começando, mas a corrida, né, pelos palanques estaduais extremamente acirrada, todo mundo tentando garantir bons nomes a governos e também a Senado para ter aquele puxador de voto em cada região do país. E por falar em puxador de voto, esse ponto que você tocou do vice, Zé Maria, também quero jogar para o Lucas Merreiro, até porque não só o vice pode definir também algum tipo de artigo, mas também para onde iriam os votos dos outros que também aparecem na pesquisa, Merreiro. A gente tem ali aqueles candidatos que se posicionam mais à centro-direita, mais à centro-esquerda, Ratinho Júnior, Romeu Zema, outros também são citados no primeiro turno desse levantamento. O eleitor tende a escolher quem no segundo turno? Aí também tem uma ponta decisiva, né?
Pois é, agora vocês estão aí falando em candidaturas mais ao centro, poxa, mais ao centro que Flávio Bolsonaro, eu acho difícil, viu? Ele tá fazendo uma campanha, ou uma pré-campanha, melhor dizendo, centrada, quando é questionado a respeito de pautas que eram defendidas pelo seu pai, Jair Bolsonaro, principalmente na campanha de 2018, vou dar um exemplo aqui, prisão perpétua, pena de morte, ele sempre diz que ele é um Bolsonaro mais aguado, mais moderado, ele tenta se mostrar como se fosse um Jair Bolsonaro que come de garfo e faca, então ele nunca ataca pontos fundamentais e essenciais para a direita. Por exemplo, recentemente ele disse que não planejava diminuir o excesso de auxílios que o governo concede à população, pelo contrário, até falou em aumentar alguns auxílios, né? Então, eu não vejo isso como uma candidatura de direita ideológica. Ele é visto como direita por ser o filho do Jair Bolsonaro, mas é uma candidatura extremamente de centro. E a melhora que ele demonstra nas pesquisas, acho que não se dão exatamente por uma grande campanha que ele está fazendo, uma campanha super inteligente, super eficiente, não. O que acontece é que a população está muito insatisfeita com o governo Lula, as pessoas estão cansadas de irem no mercado e se surpreenderem negativamente com os preços altos, com o preço da gasolina, e quando você liga o noticiário você só vê escândalo de corrupção, é escândalo do INSS, é escândalo do Banco Master, essas coisas vão machucando o governo, né? As pessoas estão associando o escândalo do Master ao governo do PT, por exemplo, Daniel Vorcaro, que se encontrou com o Lula fora da agenda presidencial, até mesmo a questão do Dias Toffoli, que a gente estava comentando antes, acaba rescaldando um pouco no Lula, porque foi o Lula que indicou o Dias Toffoli, e não vamos nos esquecer daquela vergonha que foi o desfile dos acadêmicos de Niterói. Tudo isso prejudica a imagem do governo, e é isso que vai consolidando cada vez mais a posição do Flávio Bolsonaro.
4.986 eleitores brasileiros que foram recrutados digitalmente e dos dias 19 a 24 de fevereiro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos e o nível de confiança está em 90. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR 07600/2026.
Rede Jovem Pan.
Agora, 8 da manhã.
Repita.
8 horas em ponto. Aquele momento, Cassius, do nosso segundo cafezinho da manhã com a audiência. Pessoal que acordou bem cedo, talvez já esteja no terceiro, no quarto, mas aqui com a gente é a segunda hora do nosso jornal.
Exatamente. Muitas pessoas acordam aqui conosco no Jornal da Manhã, depois vão para o trabalho, estão no meio do transporte ouvindo. Público, nos ouvindo no rádio, no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao Jornal da Manhã. A gente segue com muita informação ao vivo e, é claro, trazendo agora os destaques do Brasil e do mundo.
Entre eles, o desembargador da menina de 12 anos e a mãe da criança sentenciada por omissão são presos novamente em Minas.
Representantes dos Estados Unidos e Irã se reúnem novamente hoje em Genebra, na Suíça, para debater o acordo sobre o programa nuclear iraniano e Trump pode decidir com base em resultados sobre o ataque ao país persa.
Vamos com os destaques também ao vivo, a nossa equipe de reportagem mobilizada, de onde a notícia acontece, na rua Danúbia Braga. Qual que é a principal informação para essa quinta, Danúbia?
A gente fala sobre a atualização do Ministério da Saúde em relação aos casos de Mpox no país. 88 casos confirmados, a maioria no estado de São Paulo. Daqui a pouco eu trago mais detalhes.
E o destaque no Rio de Janeiro com Rodrigo Viga sobre as movimentações na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Viga.
Destaque complexo, viu, Cassius? O presidente afastado da Alerj, Rodrigo Bacelar, pediu uma nova licença por motivos particulares. Ainda não decidiu se renuncia ou não à presidência da casa. Se renunciar, preste bem atenção. Teremos esse ano eleição para presidente da Alerj, eleição indireta para governador tampão, já que Castro vai esse ano, e ainda eleição oficial para governador e deputado em outubro de 26. Que ano, hein, Cassius?
Do Rio de Janeiro para Brasília, Igor Damasceno ao vivo com a informação. Igor.
PEC da Segurança Pública vai ser votada na comissão especial sobre o tema na próxima terça-feira e imediatamente seguirá para análise no plenário. São necessárias duas aprovações em turnos diferentes. O tema vai ser discutido daqui a pouquinho na reunião de líderes ali na Câmara dos Deputados.
E agora o destaque internacional, o próprio Irã tem um dia decisivo em reunião com os Estados Unidos após aí e possível militar por parte do governo Donald Trump. Eliseu Caetano traz os destaques pra gente. Um bom dia.
O clima é de pressão máxima, viu, Cássio? Muito bom dia para você, para nossa querida Bia e, claro, para toda a audiência do Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos porque essa é uma das principais notícias do dia por aqui, viu? O Irã vive um momento decisivo na sua relação com os Estados Unidos por conta dessa nova rodada de negociações que vem acontecendo ao longo desta semana lá em Oman. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode decidir até o final dessa semana se parte para uma ação militar ou se o diálogo diplomático vai vencer essa situação. Que situação é essa? Relacionada ao acordo nuclear. A gente tem acompanhado aqui ao longo da programação da Jovem Pan que o acordo nuclear original entre os dois países foi assinado lá atrás, em 2015. Só que em 2018, durante seu primeiro mandato, Trump retirou oficialmente os Estados Unidos desse acordo. E daí o que aconteceu depois? Bom, as sanções americanas voltaram com força contra o Irã, que começou a enriquecer mais urânio aos limites do antigo acordo. A Agência Internacional de Energia Atômica passou, inclusive, desde então, a relatar níveis mais altos de estoque nuclear iraniano. Desde então, houve tentativas de reativar o acordo, mas nenhuma conseguiu restabelecer completamente os termos redigidos lá atrás em 2015. E o que os Estados Unidos querem agora com essa reunião? Bom, eles querem a redução clara do enriquecimento de urânio, acesso ampliado de inspetores internacionais e garantias de que o Irã não está próximo de fabricar uma arma nuclear. O Irã diz que o programa é civil, que só negocia se houver real das sanções americanas e que também não vai aceitar negociar sob ameaça militar. Trump tem pressionado ainda mais o país persa. Inclusive declarou na semana passada um limite, um teto máximo de 10 dias para que essa situação se resolva, para que ou um acordo diplomático saia nessas rodadas de negociações ou, segundo as palavras do próprio presidente dos Estados Unidos, o pior poderia acontecer. Ele considera que o Irã não cedeu o suficiente até agora e, se não ceder o suficiente, um ataque limitado a instalações nucleares pode acontecer, uma pressão militar mais ampla, mas ainda não há nenhuma decisão anunciada. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu. Obrigado pelas informações. Vamos analisar um pouquinho esse cenário de incerteza com os nossos comentaristas. Lucas Merreiro, quero começar com você porque a gente está vendo ao longo dessas últimas semanas as negociações avançando, mas ao mesmo tempo a pressão de Donald Trump por um possível ataque na infraestrutura de mísseis do Irã, também na questão, né, de todo o estudo de armas nucleares que o Irã tem e, claro, a intenção do próprio Estados Unidos de derrubar o regime iraniano, tudo isso vem crescendo e muito. E esse tom de ataque, esse tom de ameaça cresce cada vez mais, elevando ainda mais as tensões lá no Oriente Médio.
Pois é, essa situação do Irã é um pouco complicada para os Estados Unidos, é uma decisão difícil intervir ou não, e eu explico por quê. Vejam só, o Irã ele já está com uma instabilidade política profunda, o regime está mais fragilizado do que nunca, a gente viu, até teve diversas manifestações populares contra o regime iraniano, eles não conseguiram estabelecer um sucessor forte para o Ayatollah atual, que já está bastante idoso, né? Pode falecer em breve, né? Ele já é uma liderança muito antiga, e está fragilizado. Ora, olhando esse cenário, até dá para parar e pensar assim, então atacar nesse momento em que eles estão extremamente fragilizados. É agora que Israel e os Estados Unidos deveriam atacar para acabar com o regime de vez. Mas não necessariamente isso é a melhor estratégia. Vejam só, várias lideranças árabes ao redor do Oriente Médio, que estão muito insatisfeitas com o Irã, que é um problema para a região, chegaram a pedir para que os Estados Unidos e Israel não atacassem agora. Isso porque no passado já tivemos outras intervenções de israelenses e americanos contra o Irã em momentos de fragilidade e aconteceu justamente o oposto. Foi nessas situações em que o regime, para se preservar, ele acabou conseguindo se fortalecer. Inclusive o próprio povo iraniano, ou o povo persa, como dizem, é um povo muito orgulhoso. Eles não querem necessariamente se tornarem marionetes de um outro país, né, de influência americana, de influência israelense. Então qualquer situação ali pode até chegar a aumentar um pouquinho a popularidade do regime. Então é uma situação muito delicada. O Trump, ele está sim disposto a resolver diversos problemas envolvendo inimigos dos Estados Unidos, né? Então já resolveu a questão na Venezuela, quer resolver a questão de Cuba, quer obter a Groenlândia, que é um sonho dos americanos há muitos anos, né? Então ele vai tentar definir aí qual é a melhor estratégia agora para acabar com o regime iraniano.
Donald Trump está mexendo em várias pecinhas nesse tabuleiro geopolítico, né, Zé Maria? E uma delas, sem dúvida, também envolve o Oriente Médio. A gente tem aqui estatísticas, informações de que o beneficiamento do urânio em até 20% é uma medida considerada ideal para uso na medicina ou na geração de eletricidade. Já os Estados Unidos afirmam que o Irã já possui esse elemento beneficiado em cerca de 60%, o que representaria, sim, uma investição nuclear. Agora há pouco também, novas manifestações foram feitas por parte do Irã de que não existe qualquer tipo de intenção do desenvolvimento militar com urânio de armas nucleares. Eu gostaria até que você trouxesse, Zé Maria Trindade, uma explicação do que representaria, em termos de segurança global, olhar para o Irã com essa possibilidade de estar perto de um armamento como esse.
Pois é, o Lucas tem razão sobre a região conflagrada, muito complexa, né, e muito importante para o mundo também. Agora, parece um discurso muito próximo do que aconteceu no Iraque, né, com a tomada de Bagdá pelos Estados Unidos, e a situação piorou, e o grande argumento era de que o Saddam Hussein teria armas nucleares e acabou que os Estados Unidos não comprovaram sobre a existência dessas armas. Beatriz, você tocou num assunto muito importante. Recentemente, eu conversei com autoridades brasileiras aqui que lidam exatamente com energia nuclear, né? O Brasil é um país, eu considero completamente errado isso, mas é um país que tem na Constituição o veto, a proibição de qualquer possibilidade de pesquisa de armamento nuclear, né? A Constituição brasileira admite o uso da tecnologia nuclear para fins pacífico. Além da Constituição, existem vários acordos assinados pelo Brasil, pelo governo brasileiro, aprovados pelo Congresso Nacional, que vetam qualquer possibilidade. E nós aqui, eu visitei autoridades que lidam com isso, recebemos visitas mensais de emissários de vários países que vão no local e fiscalizam o que nós estamos produzindo em termos de enriquecimento de urânio. Nós estamos aqui, tecnicamente, o governo brasileiro, tentando aumentar a possibilidade de enriquecimento, principalmente na Marinha, para a propulsão nuclear de um submarino nuclear. O submarino nuclear, ele não tem arma nuclear, é apenas a propulsão, né? Porque aumenta a possibilidade de ficar submerso. Só que é o seguinte, nesta conversa, eu perguntei sobre a possibilidade de terroristas colocarem a mão no artefato nuclear. E a resposta me surpreendeu. É uma questão de tempo. Então, Donald Trump tem razão ao se preocupar muito com essa possibilidade. Imagine um artefato nuclear que agora está mais reduzido, menor, nas mãos de um terrorista atacando o centro dos Estados Unidos, né?
O presidente da Câmara dos Deputados anunciou que a PEC da segurança deve ser votada no plenário na próxima quarta-feira. Igor Damasceno tem as informações porque Hugo Mota já tinha informado que ia acelerar a tramitação dessa proposta. Ela é de grande interesse e de grande queda de braço dentro do Congresso, né, Igor Damasceno? Então, essa votação muito aguardada também pode ter aí um tom de polêmica.
Exatamente, Beatriz. Ótimo dia mais uma vez a você, também ao Cássio e também a todos que nos acompanham. Esse texto da PEC pública começa a avançar um pouco mais ali na Câmara dos Deputados, segundo adiantou o próprio presidente da Caixa da Casa Baixa, o Hugo Mota. Então, na próxima semana, o texto vai ser votado na comissão especial que analisa o tema e ali mesmo vai seguir direto para o plenário da Câmara dos Deputados. Agora, se trata de uma proposta de emenda à Constituição, então a votação ela é um tanto mais burocrática, precisa de aprovação em dois turnos e precisa de uma quantidade mínima de 308 votos favoráveis para que, então, a matéria seja admitida. Hoje, daqui a pouquinho, por volta das 10 horas da manhã, vai ter uma reunião do Colégio de Líderes ali da Câmara dos Deputados e um dos principais sobre a mesa vai ser justamente a tramitação da PEC da Segurança Pública. Hugo Mota, ele já está ciente de que há votos suficientes para que a matéria seja analisada direto no plenário da Câmara. Por isso, então, ele quer bater o martelo na reunião de líderes de hoje e, então, restabelecer, realmente checar se tem essa quantidade de votos favoráveis. A PEC da Segurança Pública foi idealizada, foi escrita pela equipe do então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que é um texto do governo federal. Na versão original, os estados e municípios se juntam à União no combate às facções criminosas e ao crime organizado. Então, a União, ela ganha um pouco mais de autonomia no trabalho investigativo. A Polícia Federal se juntaria à Polícia Civil de cada estado no trabalho investigativo e a Polícia Rodoviária Federal, que se chamaria, então, Polícia Viária Federal, ganharia também mais autonomia, não só nos trabalhos, no policiamento ostensivo nas rodovias, mas também em ferrovias e hidrovias, junto às polícias militares de cada estado, ou seja, seria uma unificação de poderes, mas segundo o governo, cada um respeitando a sua autonomia. No entanto, a versão que está sendo discutida na Câmara dos Deputados é do relator Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco. Ele disse que a maneira como a matéria chegou até a Câmara dos Deputados, haveria uma autonomia a mais por parte da União e os estados perderiam um tanto de protagonismo no combate às facções criminosas. Então, ele limita a atuação da Polícia Federal e limita a atuação da União no combate ao crime organizado. Isso despertou a ira aqui no Palácio do Planalto, mas na reunião de líderes de hoje, esses últimos a ser feitos para que na semana que vem esse texto seja aprovado. Expectativa de aprovação, porque é um texto tratado não só aqui no Palácio do Planalto, mas também lá na Câmara dos Deputados. Todos têm pressa na aprovação para a admissibilidade da matéria. Voltamos ao estúdio.
Tá. Valeu, Igor Damasceno. Obrigado pelas informações. 8 horas, 15 minutos.
Repita.
8 horas, 15 minutos.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora damos um novo passo. Chegamos na TV Aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV Aberta, Canal 51.
Atenção, São Paulo! No dia 28 de fevereiro, a Trisul realiza o Dia T, um evento exclusivo com descontos especiais em uma seleção de imóveis nas melhores regiões de São Paulo. É a sua chance de garantir apartamentos de 1 a 3 suítes e estúdios com condições válidas somente nesse dia. O evento começa às 9 da manhã na sede da Trisul, na Alameda dos Jaúnas, 70, em Moema. Anota aí, neste sábado, dia 28 de fevereiro. Saiba mais em diat-trisul.com.br. Esperamos você!
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Eleitoral. A justiça da democracia.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. A Jovem Pan faz história desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tem levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
8h18.
Repita.
8h18. O Ministério da Saúde divulgou uma atualização sobre o número de casos de Mpox confirmados no Brasil neste ano. A Danúbia Braga está conosco para trazer os detalhes, quantos casos já foram registrados, Danúbia, e também se a gente já teve alguma morte provocada.